Então, vamos começar. Esperandil já tá aí também. Porra, show de bola. Galera, temática hoje, porra, sair da live aí do Rafael da Argos junto com o Rony, com o coração na mão. Eles estão fazendo ainda, né, a live com a temática que é bem parecida. Foi realmente uma coincidência. E, porra, a temática ela tá bem bacana, né? Só que eles estavam falando num aspecto bem específico da formação de operações especiais. E o tema que a gente vai tratar aqui, na verdade, é a respeito de treinamento e seleção para unidades especializadas. Beleza? Então, nisso daí se incluem unidades de patrulhamento, de controle de distúrbio, enfim, unidades específicas aí no âmbito operacional das polícias. Beleza? Mas realmente a live lá tá muito bacana, vai ficar gravada depois, eu vou assistir também. E é isso aí. Vamos começar a nossa temática aqui e eu vou chamar o Esperandil, ele já tá o convite por aqui, deixa eu voltar para poder a gente começar a conversar com isso, que é sempre um tema que ele é muito tem muitas polêmicas e muitas pessoas têm muitas curiosidades também, né, de entender sobre esse processo de treinamento ou de seleção para fazer parte de uma unidade operacional especializada. E a respeito do preço disso aí, né, como se a gente, porra, visualiza ideias novas sobre esse processo de seleção, o que é necessário acontecer, se basta você ter um curso técnico, ou se você tem que ter toda os testes psicológicos, aquela questão do treinamento sob pressão, dos fatores estressores que a gente fala tanto aqui. Então vamos misturar essa pegada da experiência da gente, então minha e do Esperandil, que porra tem uma experiência gigantesca, eu acho que é um cara que dispensa apresentação, e com relação à questão científica também, dessas necessidades a respeito do processo de seleção para unidade especializada, beleza? Deixa eu botar aqui.
Pronto, vai carregar. Show!
Fala, meu camarada!
Travado. E aí, meu irmão? Tá travando, tá aí? Eu tô ouvindo, tá, mas a imagem tá travada.
Peraí que já volto. Vamos ver aqui. Deixa eu dar um check de conferindo. Não tem nada. Vou sair e vou voltar, beleza? Vou sair da live e vou voltar. Saindo.
A galera aí entrando. Deixa eu ver quem tá na área aí. Bora, Rocha. Bora, Fábio, meu irmão. Galera, intervenção tática. Tem a galera aí de vários estados, né? Bora, Thiago Barreto, meu irmão. Pô, tem gente da Bahia, tem gente de Sergipe, tem gente, ó, Rocante, São Paulo. Porra, show de bola. Vamos lá, veio de novo aqui o convite, vamos lá.
E aí, meu camarada?
Agora, beleza. Agora sim.
Agora vai, meu irmão. E aí?
Tranquilo, meu velho?
Cara, sensacional, meu irmão.
Bicho, esse é um tema que muita gente discute, é sempre um tema atual. Porque vira e mexe, porra, sai a imagem de algum curso, alguém mostra, porra, esse filme Tropa de Elite, né, escancarou para a sociedade uma série de processos assim que ocorrem nos cursos operacionais. E isso daí vem impactando muita gente que não conhece, quer conhecer, se interessa em fazer, gente que não concorda, acha que, ah, mas essa não pode, e humilha, e ah, é violência, isso e aquilo. E assim, então são muitos mitos, né? E eu acho que a gente conversar um pouco sobre isso daí é interessante. E eu tenho uma curiosidade particular, porque você já falou algumas vezes, né, tanto em stories e a gente também conversando aí no Zap, que você tem uma admiração muito legal a respeito do processo seletivo dos operadores do SAS australiano. E aí eu queria que você me falasse um pouco a respeito disso, Tenho certeza que a galera tem muita curiosidade e a gente poder depois fazer um comparativo também com o que se pratica aqui a respeito de seleção para unidades especializadas.
Beleza. Porra, Calaça, primeiramente, eu quero agradecer de coração o convite, cara. Eu me sinto prestigiado e lisonjeado por estar na tua live. Porra, pra galera que tá chegando do meu Instagram, pro Fator 3, o Capitão Calaça é, sem dúvida nenhuma, o top 5 dos Instagrams no Brasil. Então, porra, a galera que não tá seguindo, sigam, entrem no Telegram, entrem no WhatsApp e peguem todos os artigos que ele deixa à disposição, porque pra mim ele é um dos caras mais inteligentes do Brasil nessa parte de treinamento e da porra toda. E aí, eu vou aproveitar e já vou citar também uma galera que tá na tua esteira, que é sensacional, que é o Neres. Cara, é super inteligente. Bom, Neres, parabéns também, cara, pelo teu trabalho. E, cara, o Samuel, que, porra, o Samuel, cara, o Samuel dá... Ele fez uma... porra, vocês fizeram um podcast, cara. Sensacional, sensacional. Inclusive, me motivou a fazer o post de ontem e colocar um exemplo que eu já tinha lido de um gringo. E, cara, vocês usam esse exemplo no podcast. Eu falei, cara, fantástico. Então, assim, vocês estão de parabéns, amigo. Parabéns, meu.
Porra, valeu,
e mesmo. Valeu mesmo. Você falou da galera do Nordeste. E é o seguinte, cara. Eu tô indo esse ano pra Paraíba. E os caras falaram que vão me dar aí o cidadão da Paraíba, viu? Cidadão paraibense. E aí, porra, meu. Bom. É paraibano, não. Cidadão paraibano, cara. Então, eu tô só aguardando, beleza? Mas vamos lá. Olha só. Negócio importante, cara. Essa live é muito interessante, cara, porque ela tem um viés que vai abranger uma parte muito técnica, muito clara e muito analítica de como é o processo seletivo. O que eu tenho analisado nos cursos, e o que eu faço isso, pessoal, meu primeiro curso foi em 2004, no curso de táticas policiais da Polícia Militar de Santa Catarina. Já era um curso maneiro. Depois eu tive a experiência no curso de operações aéreas da Polícia Civil de Santa Catarina com o pessoal da Corte do Rio de Janeiro. Depois eu fiz um corte na Corte do Rio de Janeiro. Depois eu fiz um corte no Grupo Tigre. Depois eu fiz um curso de multimissão aqui. Aí a gente treinou com o FBI, bababá, bababá, bababá. Mas participei de muitos cursos, inclusive aulas inaugurais, cursos salados. Participei de parte técnica, já dei aula em COESP e tudo mais. Mas o ponto mais importante é como é feito o processo de seleção no Brasil. Ele é muito parecido. E se mistura muito, existe uma transição muito entre o que é um curso de operações especiais, um curso de ações táticas, um curso de ações de choque, um corte da Polícia Civil. Na verdade, eles se entrelaçam e, no final das contas, todo mundo quer um curso de operações especiais. O que acaba sendo errado por conta do tipo de operação que vai ser desenrolada no final. Então, o processo de seleção, bem como a aquisição do conhecimento, né, a parte técnica, ela acaba se colidindo. Mas a gente tem uma situação no Brasil muito peculiar, que é o quê? Você deve ter percebido lá em Portugal, no seu curso, eu percebi lá no FBI, quando eu pude treinar com os caras lá no Peru, uma porrada de unidade, e também com muitos colegas do Brasil lá, e tive oportunidade de treinar com os caras do Marsoc, lá no Rio de Janeiro. E isso, cara, te agrega muito com relação a intercâmbios. Por quê? Porque você vê que lá fora, quando o cara chega na fase de seleção, ele já tem um nível técnico muito alto. Então, por exemplo, eu aproveitei, né? Vou fazer aqui, ó. Eu indiquei esse livro nessa semana. Esse livro ele fala sobre quebrando o treinamento básico do Navy SEALs. E ele já fala sobre um pré-buds. Cara, você já tem um treinamento de preparação para quando você chegar no curso, você
vai vendo um comentário sobre isso.
Porra, você já tá bem, cara. É um
treinamento bizarro, velho.
Bizarro. Já é o curso. Então você chega no curso, fácil. O que acontece é que a gente chega para o curso fraco. Por quê? Porque a gente tem um problema na formação inicial, um problema acadêmico, lá atrás. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de desligar 50% de um turno numa prova técnica de tiro. Aí você fala, espera aí, você é um filho da puta? Não, óbvio que não. Eu desliguei porque o cara não tem condições de acertar um alvo a 7 metros. Quiçá desenvolver uma operação de recursos especiais com um equipamento especializado. Não rola.
Não
e
dá.
Aí a gente pega o americano, vamos lá, vamos pegar o estrangeiro, vamos pegar o SAS australiano. O cara chega lá para fazer um curso, primeiro, tudo é planilhado, tudo é anotado. O FO positivo e negativo não é para jogar para a bunda do aluno. O FO positivo e negativo é para você ter uma métrica de desempenho. Então você tem uma coisa chamada dashboard, que é um quadro com gráficos, e a partir dali você tem uma análise. Cara, você tem literalmente um mergulho, né, um cara crachá, e você vê qual é o aluno e quanto ele é bom naquilo. E quais são os atributos que ele é bom, porque ele não pode ser apenas um sobrevivente. O cara não pode ser bem forte e bem burro. O bem forte e o bem burro já passou. Ele tem que ser um multiplicador de conhecimento e a capacidade de aplicação do conhecimento que ele aprende, que ele retém naquele curso. E aí vem um ponto muito importante, Calaça, que a gente que passa despercebido, que é como fazer isso na nossa realidade. Porque o SAS australiano funciona da seguinte maneira. Cara, você só tem uma chance de fazer o curso. E se você perder aquela oportunidade, não tem retap. Acabou. A sua única chance de ser um operações especiais no exército australiano está ali. Se você perder, você não volta. Por quê? Porque você acaba conhecendo a regra do jogo. Você já sabe como a etapa vai desenrolar. Esse curso, esse livro do Buds, ele ensina aonde você tem que dar um golpe naquela fase no instrutor, porque ele não vai plotar. Ele não vai perceber que você está dando golpe para dar aquela relaxada, para dar aquela coxambrada. Então, quando a gente fala do SAS australiano, a única coisa que os caras do SAS fazem é você contra você mesmo. Se você puder perceber, pelo menos no que está no vídeo, no que mostra, basicamente a gente tem orientação carta-terreno com compressão de tempo. Peso, longas distâncias e compressão de tempo. Cara, só depende de você somente. E o ritmo de marcha é interessante, porque o cara bota 21K com 20 quilos nas costas em 3 horas. É um ritmo forte, de 7 km por hora. Cara, é um ritmo pegado, porque o manual prescreve 5 km para 1 hora. E normalmente uma marcha forçada, ela é um pouquinho mais baixo que 6, né? Vamos falar 6, 6,5. O cara joga 7 já no, na semana inicial. E um ponto importante, cara, não tem nada subjetivo, é totalmente objetivo. Você já sabe o que vai analisar, você tem uma coisa chamada barema, você vai direto no ponto. Cara, o atributo é esse, a parte técnica é essa e acabou. Se falhou, tá aqui, ó, tá na ficha.
E velho, nessa, né, só fazendo um adendo aí, nessa questão, a gente já vai abrir um parêntese muito interessante, justamente a respeito disso, do objetivo que a gente pretende com a seleção barra capacitação. Porque justamente em estruturas que a gente tem fora, e hoje no Brasil já se tem também em alguns locais, você tem que decidir naquela experiência de capacitação se você quer simplesmente ensinar as coisas à pessoa. Isso é importante, você ensinar o aluno como ele fazer, como ele usar as armas, como desenvolver habilidades, mas você também precisa selecionar o cara adequado para aquela missão. E são atividades bem distintas, bem distintas. Isso é interessante. Quando você tem uma estrutura muito grande, tempo para fazer, e você consegue planejar e executar, você consegue até separar melhor essas fases. Só que muitas vezes o recurso para hoje, e aí a gente fala mais da realidade brasileira, o curso ele tem que, numa janela de tempo X, ele fazer a seleção e essa capacitação técnica. E aí muita gente acaba não entendendo isso e olha, sempre aquela pergunta, né? Tanto do aluno que muitas vezes desiste e de quem está fora também. Para que isso?
Esse é a grande pergunta. Vamos lá. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma sacada. Quem está de fora muitas vezes não entende, mas quem está do outro lado da prancheta sabe. Você falou isso no podcast. Cara, é impossível o cara coordenar um curso ou ser instrutor daquilo que ele não passou. Ponto fundamental. Eu fui convidado para ser o coordenador do curso de operações aéreas da minha unidade, né? Do SAER, da Polícia Civil de Santa Catarina. E esse ano, assumindo a coordenação do curso, eu vou fazer exatamente como o SAS australiano fez. Vou botar os caras para fazer marcha o tempo inteiro? Não. Vou criar critérios objetivos de avaliação. Então, o cara sai da instrução e o instrutor já vai analisar com o barema. E eu já vou fazer isso numa planilha do Google Docs, onde o cara puxa, já mete ali dentro da planilha no celular dele, já bota cada aluno, essa planilha gera um arquivo, e esse arquivo gera um dashboard, que eu tenho um gráfico na minha sala de situação, onde eu abro e olho. Caralho, é simples? É, cara, se você entender de tabela do Google, entender de Google Forms, você faz. E parece algo de outro mundo. Mas é simples. E facilita a minha vida.
E quando eu falo assim para você que no Brasil... tendo a estrutura, os estados já sabem fazer isso, porque temos profissionais, meu irmão, brilhantes em todos os estados. Uma prova disso, por exemplo, quando eu fui fazer o curso de técnico explosivista na Polícia Militar da Bahia, o critério para você fazer o curso era já ser operador de unidade, né, especial. Então, ou você era catiano ou você era caveira. Então, todo mundo do turno, ou era Catiana ou era Caveira. Ou seja, eram pessoas selecionadas para os objetivos daquela atividade. Então, precisava, no meu curso de técnico explosivista, eu ter algum tipo de treinamento forçado para poder saber se o cara quer aquilo ali? Evidentemente que não. Então, o curso ela era sala de aula, manhã, tarde, noite, exercício simular, técnica, 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 técnica. E aí você olhava assim, pô, não tinha nenhuma educação física? Não, quando liberava, a galera ia fazer educação física. Todos os operadores eram selecionados. Isso é muito importante a gente perceber isso aí com relação à seleção.
Isso é muito interessante, cara, porque a gente brinca, né? A gente fala que é curso para cursado.
Isso.
Você já foi selecionado, né? O cara pergunta: Fernando, você quer fazer mais algum curso? Eu falei: cara, eu queria fazer alguma coisa de machine learning, alguma coisa que fale de processamento de dados. Para mim já deu, já passou a minha fase. Não porque eu não quero aprender mais, eu quero aprender, mas a disposição de passar por todo aquele sofrimento e porra, abrir mão de várias. Aquilo já foi, cara, aquela infância, né? Aquela juventude. Já passou. Hoje eu quero rachar minha carcaça no treinamento funcional, porra, no jiu-jitsu, fazendo as minhas coisas. Então, o que acontece? Qual é a sacada do operador? Ele tem a aprovação dele numa unidade de operações, numa unidade, né, num COT, enfim, uma unidade especializada. Ele se prova, aproveita e depois disso ele se especializa. Claro, tem caras que são fora da curva, né? A gente vê, por exemplo, o Rony. Pô, o Rony é da minha turma de COT, do COT. Pô, o cara falou, é meteu um COESP, antigão. Cara, admiro pra caralho, né? A gente tem um Bonfim, a gente tem um maluco do Brasil que esqueci o nome dele, com uma porrada de COESP,
Então, os
cara.
caras são ponto fora da curva, velho.
Porra, pontos fora da curva. Então, porra, eu admiro e respeito muito. E aí, por exemplo, a pós-graduação, na qual eu fui da primeira turma, a segunda turma tinha. A primeira turma foi tranquilo. Quem era namorado do Maniga tinha vaga. Porra, me dei bem, eu fui um dos primeiros namorados dele, tava lá. Mas o cara da segunda turma, ele tinha que ser operações especiais. É, o cara tinha que ter o COESP na Polícia Militar ou o COT na Polícia Civil. Por quê? Pra cair exatamente nessa dinâmica que você falou, cara. O cara já vem pronto. Eu não quero falar sobre parte tática. Eu quero falar da parte técnica. Meu irmão, você só vem aprender aqui sem teste, só técnica.
É, isso daí é importante. Inclusive, e aí a galera sempre pergunta, porra, qual é o limite, né, de você levar uma pessoa ao extremo justamente para poder selecionar um perfil. Eu acho muito interessante, por exemplo, quem é da área privada que vai analisar hoje como as empresas selecionam profissionais, pode pensar que antigamente a mente da gente era assim, para você ser selecionado em uma empresa bacana, você tem que ter um currículo bacana. Se você formou na universidade massa, você fala inglês, você tem esse conjunto de habilidades que estão no seu currículo, você é aceito. Hoje em dia, você vai, a empresa não quer saber disso. A empresa vai pegar os currículos, vai selecionar um monte de gente ali para poder ir para a entrevista, e aí vai começar um monte de dinâmica. Aí dinâmica de grupo, faz não sei o quê, faz desenho no papel, faz não sei o quê lá, fala da qualidade do outro, uma série de coisas que muito profissional desse acha muito chato. E no final o cara vai dizer, ó, você passou porque você não tem, não passou porque você não tem inteligência emocional, você não trabalha bem sob pressão, você não sei o que lá, nesse exercício, isso, aquilo, outro. E aí, quando você
Isso.
transporta isso para a área operacional, você vê que é a mesma coisa. Qual é a diferença? Pô, numa empresa privada, você tem ali as pressões do dia a dia, mas não são pressões de vida ou morte. Não é pressão usando arma de fogo. Não é pressão fazendo força física, trocando tiro, entrando na mata, entrando na água. Então você vai ter as mesmas dinâmicas de grupo, só que são dinâmicas de sobrevivência.
Cara,
Então,
isso é muito.
isso daí. As unidades precisam avaliar todos esses aspectos. E eu gosto muito de falar sobre essa questão que não basta técnica, porque eu já pensei assim, muito tempo atrás. Muito tempo atrás, eu pensava que a inteligência fazia tudo, a reflexão e o conhecimento técnico resolvia tudo, todos os problemas da vida. E quando eu fui para a experiência no curso de ações táticas especiais na Polícia Militar de Alagoas, com o pessoal do BOPE, a equipe de coordenação, a experiência do curso e o turno me mostrou que não basta na vida só pensar ou ler sobre as coisas técnicas, enfim, e resolver a ocorrência. Meu irmão, o que resolve é você ter querência, resiliência e você juntar tudo isso com a vontade de aprender e de resolver problema. E aí as pessoas precisam entender isso, que no curso a gente tem que avaliar a capacidade do aluno de resolver problema de forma criativa, sob estresse, interagindo com a equipe. E não adianta, se ele for o cara mais inteligente do universo, um triatleta, se ele for o exímio atirador, se ele não tem capacidade de se comunicar com o subordinado dele, com o superior dele, com a equipe dele, ter vontade de cumprir o objetivo.
Olha só que interessante, Calaça. Eu até aproveitar, a minha esposa ela é formada em RH e publicidade, né, cara? E ela fala sobre isso aí, sobre o processo seletivo. As dinâmicas são fundamentais, dinâmicas direcionadas para o tipo de cargo que ele vai assumir. Isso aqui é um livro chamado Steam Fire. Ele fala como é que os caras do Vale do Silício, lá da Google, né, do Facebook, aquela coisa toda, e os caras do Navy SEALs fazem para ter performance. Então, o cara do Navy SEALs, ele aprende, por exemplo, uma língua estrangeira em 3 semanas. E o cara da Google, para entrar na Google, para ter um cargo foda pra caralho, ele é mandado para um evento de 1 semana, onde os caras ficam tudo maluco, tomando chá de cogumelo e fumando maconha. E o cara que tiver o melhor desempenho de dinâmica lá, ele ganha o cargo. Exatamente como você falou. Não tem nada a ver com o conhecimento técnico dele. Tem a ver com a desenvoltura dele sobre a demanda imposta. Então, como ele resolve isso? E aí eu vou aproveitar, cara, porque você falou um negócio muito interessante, né, sobre condicionamento e tal. Cara, num curso do COTE, da Coreia do Rio de Janeiro, eu como instrutor, no primeiro dia, na primeira manhã da semana zero, quando a gente passou a marcha, aquela coisa toda, aula inaugural, marcha, pum, amanheceu, vamos lá, bota a galera e tal, na ordem unida, caralho, meu irmão, eu tirei um triatleta. O cara era triatleta, então o condicionamento físico dele era impecável. Eu, com o time de instrutores, tiramos um triatleta. Cara, esse cara não podia sair numa instrução de ordem unida, ele era o xerife, e ele saiu, ele foi embora, ele tocou o sino e foi embora. Então, o que a gente percebe? Uma coisa assim que balançava no curso para todo mundo era como você administra a sua frustração. Ponto central. Quer ver uma coisa frustrante para mim? Voltar da semana zero do Tigre, na primeira noite deu menos 7 graus em Curitiba. Menos 7 graus. Molhado. Cara, a gente voltou de uma semana, de semana zero, e os caras não liberaram, velho. Eles botaram a gente para dormir na casa de matar. Cara, eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, cara, eu quero ir embora. Eu quero ir pra casa, meu irmão. Eu quero tomar um banho. Não, dorme aí no chão. Então, o que acontece? Em determinado momento, você tem que aprender a lidar com as frustrações. Então, para quem tem filho em casa, né? Ou para quem tem mulher, é quando você fala não, e a mulher fica virada num satanás, fica virada num saci. Porque ela não quer, ela quer sim o tempo inteiro. O administrar ou não, que é o difícil. E no curso é a mesma coisa, cara. Mesma coisa.
E o ambiente operacional, ele exige isso do operador, que ele tenha essa resiliência, que ele tenha justamente essa capacidade de resistir ao estresse emocional continuado. O cara que, porra, tá numa situação de estresse no curso, ele acha que ele não vai ter estresse em ocorrência, ele acha que ele não vai ter uma série de fatores estressores coincidindo, tanto profissionais quanto pessoais, um ponto que às vezes a galera não pensa ou não raciocina a respeito, porra, o curso ele é a porta de entrada para uma nova vida. Então, muita gente criou na cabeça aquela simbologia do curso como o objetivo, o curso em si, e fica parecendo que o cara vai fazer o curso e acaba. Acabou o objetivo, cumpriu a meta, beleza, zerou o jogo. Não é. O curso é o que lhe habilita a começar uma vida. Então, isso é muito, velho, muito interessante, porque o processo seletivo ele tem que captar isso. Ele tem que ter condição de avaliar que aquela pessoa que ele está selecionando é uma pessoa adequada para a rotina de uma vida. Isso, bicho, é muito, muito complicado. Pode falar.
Não, você falou um negócio, cara, e aí eu vou parar de mostrar livro, tá? Prometo, é o último. E aí você tem esse livro aqui. A Ponta da Lança. Cara, esse livro ele fala sobre liderança e ele faz um paralelo entre equipes operacionais e o mundo empresarial. Cara, eu comprei esse livro há milhões de anos atrás. E eu vou te falar, ele fala sobre COTE da Federal, CORE do Rio de Janeiro, BOP do Rio de Janeiro, SWAT e US Mariners. E ele fala o seguinte, cara, por que as equipes dão certo? Curso de admissão. O cara que está na unidade, ele tem o perfil da unidade, porque ele passou por um processo seletivo e entrou pela porta da frente, ele não entrou pela porta dos fundos. Isso faz toda a diferença, cara. Você falou sobre o seguinte, cara, esse cara, ele não entende que o curso é a parte fácil. Eu posso dizer, eu fiz um curso de operações aéreas em 2009 E eu só fui para a unidade em 2015. Por quê? Porque quando eu saí do curso, eu pedi para voltar para minha cidade. Depois eu fui para a unidade de recursos especiais. E depois eu fui para o aéreo. Quando eu cheguei no aéreo, 6 anos depois, eu fui aprender tudo na operação, cara. E eu vi, caralho, meu irmão, se eu der um nó errado agora, não tem a ver com FO negativo ou positivo ou ir para água. Tem a ver com cair de
Morre.
30, 40 metros lá de cima, morri. Então é muito mais difícil a rotina do que coisa. Aí o cara fala assim, ó, porra, quando era a fase da água, eu era aluno, meu irmão. Tava no RIP, tava no gás, já sabia, era só pular na água e nadar. Cara, eu cheguei para assumir um plantão no um sábado. O comandante falou: Ó, treino de água hoje. Sabe aquele dia que você não presta para nada? Que você fala assim: Ó, cara, hoje eu só quero sobreviver? Pois é, foi naquele dia. Ó, arruma o material aí, hoje tem treinamento de pulsar. Falei: Caralho, moleque. E aí tu entende que se você não tiver bem e não souber executar a proposta da unidade, meu amigo, porra, pede a conta e vai para
Não
outro, cara.
dá.
Porque senão você vai viver fazendo isso ou você vai matar a sua equipe.
Então, eu acho que essa é uma ideia central para essa live da gente, é que todo mundo entenda, a gente entenda, e na verdade é uma coisa que já acontece no Brasil, acontece fora, que existem dois objetivos que são diferentes, né, nesse processo, de preparação de uma pessoa para uma atividade especializada. É que você tem que ter uma capacitação técnica e você tem que ter uma seleção de perfil. Quando eu voltei de Portugal, muita gente ficou me perguntando: porra, e aí como é que é o curso tal de contra-terrorismo, tarará, e aí o curso é ralado? Eu disse: bicho, qual é a ideia que você tem do que é ralado? Porque assim, o curso lá, ele é totalmente técnico. Em que sentido? Velho, a gente comia muito bem. Eu, porra, até hoje eu fico falando, eu comia lá muito melhor do que eu como aqui em casa hoje. Meu irmão, refeição farta, parecendo coisa de hotel mesmo. Um alojamento bacana, chuveiro quente, cama, armário, acesso a celular dentro do alojamento, tudo isso. Tinha tudo isso. Aí o cara, porra, então beleza. Então você acha, porra, é Europa, então o curso, todo curso tem que ser assim, tem que ser técnico desse jeito. Eu digo, calma lá. Agora deixa eu lhe explicar como é que o cara que vai ser aluno desse curso lá em Portugal, ele chega nesse curso. Ele só pode tentar o curso de contra-terrorismo quando ele já tem o curso de operações especiais do Exército. O cara lá de Portugal.
Perfeito.
Então ele faz o curso de operações especiais, dura 3 meses, que é, meu irmão, sanhaço total, segundo o relato do pessoal lá do meu turno. E realmente, meu irmão, é um negócio assim brutal. E tem uma seleção, uma forja muito pesada. Depois que esse cara faz esse curso de 3 meses, para o oficial são 6 meses. Aí ele tenta o curso contra terrorismo, vai fazer uma série de testes físicos, tarará, para poder fazer. E aí ele vai começar o curso de contra terrorismo. Ou seja, a galera que começa o curso é um nível surreal físico. Físico e de outras experiências técnicas também, táticas, etc. Então, eu falo muito isso daí, já falei algumas vezes em stories, que quando eu cheguei, assim, eu tive um impacto muito grande com relação à parte física, que era um abismo, da minha preparação para a preparação deles. E, lógico, aí no decorrer fui buscando. Só que aí é isso que eu tento explicar quando eu chego aqui. O cara, ah, não, então o certo é o curso técnico. Eu digo, lá ele é assim por conta desse pré-requisito. Aí o que é que é a questão que a gente tem no Brasil hoje? Por exemplo, quando eu fiz o curso de ações táticas especiais, quem pode tentar o curso de ações táticas? Qualquer pessoa que esteja nas condições do edital, de saúde física, tarará, que vai fazer o teste físico e batalhar pela vaga. E num prazo de cerca de 50 dias, essa pessoa vai ter que ser selecionada no seu perfil e vai ter que ser capacitada para atividade de ações táticas especiais. E é aí que está o X da questão. Aí, então, quando o cara fala, ah, o curso lá em Portugal, ser técnico do jeito que foi, você acha que está certo? Eu digo, está certíssimo. O curso de ações táticas especiais, aqui na Polícia Militar de Alagoas, que mesmo rústico para caramba, tá certo? Eu digo, tá certíssimo. Brilhante. É isso que a gente precisa entender. Agora, lógico, se a gente tiver uma estrutura, um tempo que é maior, e o cara quiser fazer uma seleção, você vai conseguir separar mais essas situações? Pai, se eu quiser fazer dois cursos, como você falou, né? Fazer o curso para habilitar o cara para a unidade e o curso para especializar. Ah, se o cara quer ser atirador, o cara vai fazer um curso, se o cara quer ser explosivista, vai fazer o curso específico. E lá em Portugal, depois que o pessoal acabou de contra-terrorismo, eles fizeram um de proteção de autoridades. Aí é mais 2 meses de curso, e só aí que ele vira um operador da unidade. E ainda tem as especializações na parte, principalmente, de atirador de precisão e a parte de APH, que eles têm lá as áreas específicas. Então é isso que a gente tem que entender, né?
Cara, isso é muito interessante. Eu servi, na época que eu estava no Exército, com um sargento chamado J. Pereira. Ele era o cara mais cursado do Exército Brasileiro. Ele é FE, sete asas da brigada, porra toda. Ele já tá na reserva, esse cara. Ele falou assim, ó, na época era tenente. Ele falou, tenente, olha só. Um cara de operações especiais, depois que ele se forma, ele precisa de mais 8 anos pra estar pronto. Porque ele tem uma porrada de especialização pra fazer, e de operação, e de requalificação, e de atividade, babá. Então, por exemplo, você pega analogia com o Buds, o cara só tá pronto depois de 2 anos, cara. Tanto que o cara acaba, o Buds, ele não recebe tridente naquela hora. Ele tem a primeira, a segunda, a terceira fase, aí o SQT ele pra depois receber o tridente. E com a gente não é diferente, cara. O cara faz o curso e não vai pra unidade. É um cursado. É um tipo de operador. Ele tem a experiência, ele vai usar na unidade dele e tudo mais. O cara faz o curso e vai viver o dia a dia da unidade. Cara, você já tem outro, cara. É outro nível de operador. E tá tudo certo, cara, porque o cara tem uma vivência, o dia a dia ali, meu. Então, com faz certeza. Muita diferença. Cara. Muita diferença.
Uma coisa... Ah, pode falar. Não, pode dizer.
Não?
Fala aí.
Já esqueci.
E aí o que eu tava falando a respeito do cara querer, de ter vontade, são características, meu irmão, singulares, que é muito difícil até no processo de seleção você captar isso. Então você tem que ter dinâmicas estressantes, você tem que ter questões de extremo do cansaço físico, você tem que ter extremo da interação, você tem que proporcionar situações em que o cara seja colocado em xeque sobre habilidades sociais. Então você tem que fazer uma série de dinâmicas para poder avaliar essas questões. E aí, quando eu falei que antigamente eu não acreditava nisso, e eu passei a acreditar primeiro pela experiência do curso de ações táticas e depois pela experiência na unidade, em operações, em missões, e orientando, estando à frente de tropa. E aí eu percebi que esse fator motivacional, questões psicológicas, são absurdamente importantes. E aí, quando eu comecei a estudar sobre a temática do aprendizado, eu fui ratificar em teóricos desde a antiguidade até os mais modernos possíveis, que tudo isso já estava estudado, descrito, muito bem fundamentado e que corrobora essas questões. Então, por exemplo, aí é minha vez agora de mostrar o livro. Porra, o livro do Clausewitz, da guerra, esse daqui inclusive não é nada original, eu peguei, tive que imprimir, encadernar, tal, porque ele é muito difícil de achar, né? Esse livro da guerra, por Clausewitz, foi um cara que ele se inseriu no contexto da guerra desde os 14 anos, salvo engano. E ele combateu em várias batalhas e ele até ele se tornar general na época ali do Império do Reino da Prússia. E esse cara, séculos atrás, ele falou sobre fatores que ele considera decisivos para o resultado das batalhas, que são morais. Esses fatores são morais. Ele fala sobre a moral da tropa, ele fala no conceito lá de fricção de guerra, e aí ele vai definir um conjunto de características que ele diz que são muitas vezes mais importantes do que números. E isso daí ele também não aprendeu simplesmente da experiência dele, ele bebeu da fonte de outros mais antigos do que ele, e outros teóricos que vieram depois também trabalharam esses conceitos. É o caso de Boyd, é o caso do McHaven. E nesse livro aqui, tem uma parte que ele fala sobre simplicidade tática, ele fala, né, na teoria das operações especiais. O capítulo que fala sobre isso, eu vou olhar as notas, né, de referências, ele cita Clausewitz umas 10 vezes, quando ele vai falar sobre fatores morais que batem junto com a questão das fricções para o resultado de todas as operações que a gente trabalha. Então, treinamento, repetição, segurança... tudo isso é importante, mas você vai ver lá na pirâmide, você tem a questão de velocidade, de surpresa e propósito, né, para o cumprimento das missões. Então, eu falo muito isso que, velho, se você hoje, né, antigamente eu pensava, não, prefiro o cara inteligente do que o cara com vontade. Eu pensava assim. E aí me arrependo muito hoje, porque perdi muito tempo com essa ilusão. Hoje eu tenho a certeza, eu prefiro o cara que tem vontade genuína, mas ele não sabe ainda as coisas, porque ele pode aprender, do que o cara que tem inteligência pra caramba, o inteligentão, mas que ele não tem vontade de fazer acontecer. Isso daí é brilhante, né?
Cara, você falou um ponto que é fundamental no processo de aprendizagem. O que te motiva a aprender? E aí, cara, eu quero o cara de coração, porque preparar um operador, um cara de operações especiais, entre aspas, fácil. Tornar o cara operacional é fácil. Treinar a parte técnica é fácil. Agora, a motivação, o moral e os atributos é a parte difícil. Na verdade, você está no processo, no curso, você está selecionando o quê? Porra, a preparação dele, você está fazendo a avaliação dele no que ele é, cara. Porque depois, quando ele entra na unidade, porra, tudo aquilo que não deu certo tecnicamente, cara, você corrige lá na frente. Mas o problema é, cara, esse cara tem o perfil da unidade? Porque eu vou dar um exemplo. Cara, eu trabalho na unidade de operações aéreas. Irmão, se o cara não for metódico e não seguir manual e protocolo, tá errado. Ele vai derrubar a aeronave e ele vai cair. Então,
Exato.
não pode ser um cara, não pode ser um cara muito voado, que ele já vai voar pra caralho. Tem que ser um cara, porra, metódico, segue o manual. E eu vi essa diferença, porque eu saí de uma unidade de terra e cursos especiais para uma unidade de operações aéreas. E antes eu tava numa investigação, que era completamente diferente. E aí você começa a entender, cara, que se você não tiver disciplina tática, e outra, se você não tiver pronto para entender o padrão daquela unidade e aplicar o que eles fazem, cara, a minha unidade treina todo o plantão. Por exemplo, a gente fez um APH no meu último plantão, naquele dia que a gente acabou conversando, e cara, e tá tudo certo. Então eu não posso chegar no plantão e falar assim, ó, hoje eu não quero nada fora do Brasil. Até posso
Não
tentar,
dá.
mas cara, tenho que treinar porque o meu treinamento é o que me salva e me traz para casa. Esse é o ponto.
Com certeza. E a gente tem também uma dicotomia interessante a respeito do treinamento versus a questão da seleção de perfil, que algumas dinâmicas são excelentes para poder selecionar perfil, mas elas prejudicam o aprendizado. Outras dinâmicas são excelentes para o aprendizado, mas elas são péssimas para você selecionar perfil. Então a gente fala muito aquela coisa de dar pérolas aos porcos. Então, por exemplo, muita estrutura de treinamento e capacitação para unidades aqui no Brasil, que é um lugar que não se tem tanto investimento, você vai notar que as etapas mais caras estão no final do curso. A atividade com helicóptero, a atividade mais intensa de tiro, vai estar no final do curso. Por quê? Porque é caro, eu vou fazer com uma galera que depois não vai servir, não vai adiantar. Não, não dá. Então, a gente tem muito no Brasil a questão da etapa rústica ser inicialmente. Porque, justamente, pô, a gente fala sobre critérios de aprendizagem. Eu já falei alguns artigos a respeito de cifra negra de instrução. Se eu tenho um turno com 50 pessoas e eu tenho tanto de munição, eu vou dividir para 50. Se eu tiver só 10, esses 10 vão atirar muito mais do que os 50 tirariam. E uma coisa até que o Rafael estava falando na live com o Rony, que nessa seara de atividade especializada, você não produz profissionais em massa. Não dá para fazer uma produção em série de operadores de alto desempenho. Não tem como, a relação não bate. Então, você precisa enxugar esse turno, que é para você dar uma qualificação adequada para quem ficar. Não tem como você dar uma qualificação perfeita para uma quantidade muito grande de gente. Então, isso daí tem que ser pesado.
Cara, no livro do Steve Fire, ele fala que para você formar um cara do Team Six, a gente está falando de um cara numa cifra de milhões de dólares, com todo o treinamento que esse cara faz. Então, não dá, cara, você não tem treinamento. Cara, o Rafael é um gênio. O Rafael, porra, eu conheço ele, né, cara, da Paraíba, cara, a figura, eu tava tirando férias da Paraíba, ele passou correndo mesmo. O cara é operações especiais, de verdade.
De
Então, o que
corpo e alma.
acontece, cara? Pô, Gobi Alma, eu tô coordenando agora o curso, né? A gente tá preparando o curso de operações aéreas na minha unidade. Cara, helicóptero é só para quem for formar, literalmente. É o cara que só vai sair se ele for muito burro. Porque ele já vai ter o perfil da unidade. Enquanto ele estiver na fase de fobia e na fase da semana zero, que é basicamente o nivelamento, eu vou tentar nivelar esse cara já na semana zero, tá beleza, não gasta nada, custo zero. Ele só vai começar a atirar e andar de aeronave, bacana, no final, cara. Porque é muito caro. E aí você falou tudo, cara. Por que eu vou gastar meios com um cara que não vai ficar?
Pois, teve uma coisa que eu achei muito interessante, e tem certas coisas que a gente só percebe, na verdade, depois que forma. Isso é muito comum, né? O perfil do aluno é aquele que fica, meu irmão, pra que isso? O cara passa o curso todo, pra que isso? Não, não
Que
precisa,
isso?
não faz sentido, meu Deus do céu. E depois que forma, você muda seu estado de consciência e você começa a avaliar certos processos, que é uma coisa que eu achei muito interessante.
Posso fazer um parênteses, cara? Vou fazer um
Fala,
parênteses.
fala.
Eu vou falar. Eu sei que tem uns caras, porra, mega cursado aí, porra, tem o Caveira 400, tem uma galera foda aí. Cara, eu fiz dois cotes, beleza? E eu já tinha feito outros cursos. Quando eu fui pro segundo cote, mesmo já sabendo, mesmo com amadurecimento, mesmo já sendo instrutor, eu perguntava, porque eu virava outro cara. Eu falava assim, ó, cara, pra que isso?
Pra
Só
quê?
pra.
É. E
Mas é isso
aí,
aí.
eu percebi, assim, depois de ter formado, que a metodologia lá em Alagoas, ela era muito específica, com objetivos muito interessantes. E depois, conversando também com instrutores, percebi que havia esse planejamento detalhado. Então, havia, por exemplo, a avaliação de fobias na fase inicial do curso. Então, teve um colega que ele saiu do meu curso e depois eu encontrei ele e perguntei, pô, e aí, vai tentar de novo? Ele disse, não vou, não. Eu disse, mas por que não vai? Ele, não, isso daí não é para mim, não. Em um determinado momento, numa atividade específica, ele se encontrou com a situação que ele teve medo e ele disse, velho, não, não quero, não dá para mim. E aí ele desistiu. E ele disse que, velho, e não vou tentar de novo. E pronto. Só que, assim, era uma situação que aquele não quis passar no primeiro dia, a gente passou quase todos os dias do curso. Então, faz sentido. Se ele não consegue passar por aquilo, não faz, não dá. Agora, se ele quiser, porra, não, bota na cabeça, meu sonho é ser isso, ele vai ter que superar esse medo, superar essa situação. E essa questão de superação, ela é mesmo uma palavra de ordem de atividade do curso. Você tem que ter mesmo um jeito de girar uma chave para poder bancar aquele evento. E todo dia tem uma montanha maior para você atravessar, né? Então, o cara tem que estar, velho. É esse perfil que a atividade requer. Uma pessoa que consegue, meu irmão, continuar buscando, 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 sem parar e se desenvolver. Estava até numa situação em Portugal, e em alguns momentos eu me vi com situações também assim, porque uma coisa até que a gente estava conversando, uma das piores coisas do cara que está tentando uma capacitação é ele se encontrar com a própria fraqueza. E aí ele vê que é um negócio que só depende dele e às vezes ele não está conseguindo. Isso é muito mais impactante, às vezes, do que um instrutor em cima de você tentando lhe fustigar. E aí você, velho, lidar com isso é muito complicado. E aí justamente o cara tem que desenvolver esquemas, meu irmão, na sua mente, de resiliência, de criatividade, de busca por solução, de humildade, de você colar com o cara do lado, meu irmão, essa parte eu sou uma merda, me ajude, pelo amor de Deus, eu tenho que evoluir. E outras coisas, não, o cara é bom pra caralho, ele, peraí, deixa eu safar a galera do turno. Então você tem que ter essa capacidade de interação, porque tem um cara que ele é muito bom, ele é, porra, fodão ali, ele é fisicamente top, é bom de armamento, é bom tudo, mas é um cara que não sabe pedir ajuda. Me diga se um cidadão desse tem condição de estar numa tropa especializada. E aí ele não tá, não tô falando só da tropa de elite das unidades. Estou falando de qualquer ação especializada. Uma tropa de choque, uma tropa de motopatrulhamento, de radiopatrulhamento. Será que vai ter condição a pessoa que não tem capacidade de pedir ajuda para quem está do lado formar? Não pode.
Não, porque o cara que não pede ajuda dentro da análise de perfil é um cara que ele tem o ego muito inflamado. Então ele não pede ajuda, não é porque ele se acha o suficiente, é porque ele acha que a tua ajuda não é suficiente para ele. Então, eu digo isso porque eu tenho formação em análise comportamental, cara. E esse ponto é muito importante. Cada ponto forte seu te traz também uma fraqueza. E você trabalha nesses pontos, cara. E isso é interessante. No curso você começa a ver isso. Então, por exemplo, meu primeiro curso eu tinha uma dificuldade de água, porra, absurda, cara. E eu tive que lidar com aquilo, porque eu queria formar de qualquer jeito. E aí você começa a superar, porque é só você contra você mesmo. O cara manda você flutuar, meu amigo, se você não aguenta, sai da piscina. Agora, se você conseguir bancar, já era. Então, esse ponto, Calaça, ele te faz falar o seguinte, cara, eu consigo. E aí, ele te alavanca para outros aspectos. E não tem a ver só com o curso. Tem a ver com você trabalhar na unidade e tem a ver com a tua vida pessoal, cara. Porque tu vence uma etapa que ali foi uma etapa, mas na tua cabeça criou um sistema e falou, caralho, eu já passei por aquilo ali, meu irmão. Isso aqui é mole. E pronto.
Tem até uma passagem interessante do livro do Dave Grossman, que ele relata uma situação de os caras de uma tropa especial que vão em uma batalha, tá, porra, chovendo bala pra caramba, e um olha pro outro assim, ele, caramba, ainda bem que a gente não tá lá no treinamento base. Ele fala, sei lá, vamos supor um Buds da vida. Ainda bem que ele não tá no Buds, ou seja, ele compara que, porra, a situação real é mais fraca do que a situação do treinamento que ele passou. Lógico que eu acho que tem também um floreio do jeito americano de contar as histórias, né? Mas representa muito bem a questão do valor da experiência estressora. Tem uma coisa muito interessante nesse livro aqui, que, pô, eu sei que você tem também, Neres, assim que viu, comprou também teorias de aprendizagem, porque ele faz uma passagem por todo o histórico das teorias de aprendizagem, de psicologia, tarará. E aí, por exemplo, na parte sobre o behaviorismo, né, do condicionamento, tanto o condicionamento lá, o clássico, como o condicionamento, o behaviorismo radical, o Pavlov e o de Skinner, respectivamente, fala aquele condicionamento animal mesmo, né? E tem uma coisa muito interessante, que quando você passa por uma situação estressora, você tem uma resposta específica. Se você passa muitas vezes pela situação estressora, o seu nível de resposta reduz. Então, tem situações no curso que você tem que provocar experiências para o aluno reduzir o estímulo. Que estímulo? Os efeitos de psicofísicos do estresse. E tem situações que você tem que treinar o aluno para aumentar a resposta. Ou seja, certos padrões, você tem que ter capacidade de identificar mais rápido e reagir com vigor mais rápido. Aí, olha que aspecto interessante, se o cara for ignorar a ciência com as atividades pedagógicas do curso. Se você, por exemplo, só no curso ensinar o seu aluno a sofrer e a perder, você vai estar criando um derrotado. É aquele cara que fica de cabeça baixa, aquele animalzinho, e com certeza não é isso que você quer de um combatente. Vai ter uma experiência que eu tive no estágio na CIOSAC, durante o curso de ações táticas, que eu achei assim brilhante a respeito muito da cultura também do sertanejo e do perfil daqueles operadores, em que quanto mais você como aluno fazia cara de choro, pior ficava o tratamento. Quanto mais você fazia carinha de sofrimento, pior ficava a punição. Até o momento que o turno ele passa por um processo de catarse ali, que olha, meu irmão, quanto mais brabo eu fico e respondo com um nível maior de loucura, agressividade e determinação, minha punição vai diminuir. Então veja como esse processo psicológico ele é determinante para o resultado das operações da CIOSAC. Mesmo você ter uma unidade que, quando foi criada, praticamente reduziu a zero as ocorrências do padrão que existia de novo cangaço, porra, de uma tropa velho, que passava semanas dentro da Caatinga. Imagina aí, tudo isso é construído dentro de um processo de seleção e também de capacitação. Pô, isso daí é uma coisa que não dá hoje, no mundo que a gente vive, o cara que planeja, coordena uma capacitação para uma unidade especializada, que ele não pense com muita clareza esses fatores. E eu achei muito bacana lá em Portugal, essa coisa que você falou, né, de tabela, de registrar. Bicho, eu achei impressionante, na instrução de tiro, não tinha um disparo que não ficasse registrado na tabela deles, não. O cara fazia, não, agora o disparo é de reação, tem que disparar muito rápido. Aí você tinha um alvo que era pontuado. Você disparava muito rápido, mas mesmo assim no final ele vinha, olhava sua pontuação, registrava. A educação física, todos os dias era registrada e todos os dias tinha prova. Então os caras vinham com as provas e competições, assim, era um horário até curto a educação física, mas o cara fazia a prova, registrado numa tabela, no outro dia estava lá no alojamento da gente. Tava uma tabela com um ranking de quem foi melhor, quem foi pior. Quem foi melhor ganhava mais ponto, quem foi pior, menos ponto. Ficava uma área vermelha, uma área verde para quem era os foda. Isso daí criava uma situação no alojamento que os caras, meu irmão, às vezes o cara tava num nível ruim lá, liberava 11 horas da noite, o cara ia treinar. O cara saía para correr 11 horas da noite sem ninguém falar nada. Então, isso é muito interessante, essa questão dessa organização, dessa estrutura, né, na atividade pedagógica, que você consegue tanto avaliar, e depois do curso você fica com um conjunto de dados para poder ver, porra, tem um cara aqui que ele é muito bom, mas ele é tão bom fisicamente que no curso ele caiu fisicamente. Porra, como é que a gente vai lidar com isso daqui? Eles têm a questão de mérito, é pontuado, e é avaliado, e o cara pode sair do curso. E se ele sai com uma média muito baixa, ele não pode tentar o curso de novo. Se ele sai com a média mais ou menos baixa só, ele ainda pode tentar de novo. Se for um negócio ridículo assim, ele não vai poder tentar de novo o curso. Então, É, eu acho bacana essa situação, a gente prestar atenção nisso e evoluir cada vez mais, né?
É, esse, cara, eu vou montar esse dashboard, né? Claro que eu tenho uns caras lá, os malucos da unidade lá que são foda. Então, eu vou montar os critérios e depois eu vou disponibilizar isso aí. O nosso curso de operações aéreas, ele está programado, pelo menos estava programado, para rodar em novembro e dezembro. Então, o dashboard está pronto já em outubro. Mas o que eu percebo é, até determinado ponto da história do treinamento, ele ocorreu de forma intuitiva. Então, os espartanos faziam de um jeito que, cara, funcionou muito certo, mas foi na tentativa e erro. Se gastou muita energia e muito recurso, principalmente recurso humano. A gente também, aqui na América Latina e no Brasil, a Forja também foi feita de. Cara, eu conheci um cara da segunda turma de Forças Especiais do Brasil, cara, o Schirman. O cara é fantástico. Capitão Schirman. Ele falou, cara, o meu curso de Forças Especiais durou 13 meses e morreu quatro caras. Na mesma etapa morreu dois caras, meu irmão, porque o maluco saía no cabo aéreo, o nego dava um tiro, o cabo rompia e cara, caía, caralho, morreram dois. E foda-se, segue o curso. Então o que acontece? Não tô falando que o cara não pode, né, ter um acidente de instrução e o cara morrer, mas eu tô falando o seguinte, cara, vamos botar métricas para a gente poder ter um critério mais objetivo e não ficar naquele negócio da simpatia do instrutor, porque se eu vou com a cara daquele aluno ali e eu vou me identificar com ele por quê? Não é porque ele é bom pra caralho. Os caras se perdem, cara. Olha só, vamos ser inteligente. Quando você gosta de um cara, você fala assim, porra, esse cara me inspira. Cara, você tá vendo a sua qualidade nele, meu. Só pensa nisso. Eu tô vendo aluno ali, porra, meu irmão, esse aluno é foda, é vibrador. Cara, você tá vendo você naquele aluno. Por isso que você simpatizou com ele. Então você tá levando você pra cima. E o outro cara que não tem nada parecido com você, que não se conecta, você tá cagando pra ele, mas ele tem um potencial do caralho. E ainda digo mais, a gente tem o problema do esforço da capa, que é aquele aluno que joga para a torcida. Ele só joga para o time de instrutores. Ele é o maior filha da puta. No conceito sociométrico dele, cara, ele caga, meu irmão. Ele pega material escondido, ele dá o golpe, ele não ajuda ninguém, não carrega a mochila de ninguém. E tu pensa, caralho, meu irmão, que porra é essa?
Inclusive,
Aí.
essa avaliação sociométrica, ela é absolutamente importante também para a equipe de coordenação, né? De saber como o
Cara, ela.
turno vê cada um dos integrantes ali.
Ela é importante, ela tem que ser feita numa etapa extenuante, exaustiva, após uma etapa foda. Você tem que colocar todo mundo em círculo, você bota no mérito de todo mundo. O cara, ele não precisa se identificar, mas se identificar tudo bem, não tem estresse. E outra, cara, você tem que explicar para o aluno por quê. Porque eu vou te falar, no meu corte da Core, meu irmão, eu sou coach de 2010. Os caras mandaram essa aí, tá? Falaram assim, chamava o aluno atrás do caminhão e falava assim: ó, fulano, meu número era 48. Quem é que você manda para casa? Quem é que você bota na tua patrulha? Pô, eu boto fulano. Quem é que você bota no teu convívio? Ah, eu boto cicrano. Quem é que você manda embora? Falei, ah, não manda ninguém. Não, você tem que mandar alguém embora. Falei, não, não vou mandar ninguém. Não, manda alguém embora. Falei, então eu vou embora. Eu me mando embora. Se é pra mandar alguém, eu vou. Pronto. Ah, sai daqui. Aí, teve os alunos que falaram. Mas o cara falou na ingenuidade, cara. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um círculo com as mochilas e fizeram um decontender. Trouxeram dois pares de luva de boxe e falaram assim, ó. Ô, 13! Ô, 37! Bota as luvas aí. Ô, 13, fala pro 37 por que que você mandou ele embora do curso? E aí, meu amigo, era 3 minutos na porrada ou até sangue lá, entendeu? Porra!
É foda.
Então,
Bicho.
o
Fala.
objetivo não é esse, caralho.
E é interessante, é um livro que eu tô lendo agora, inclusive, que até você mandou um arquivo de slide, né, que também fala muito, fala sobre ele, que é o Efeito Lúcifer. E esse livro, assim, na verdade, eu comprei esse livro porque eu assisti uma palestra, do Capitão Luiz, da PM de Alagoas. E que ele assistiu uma palestra de um coronel das Forças Especiais, falando sobre esse livro, que na verdade ele nasce de um experimento de psicologia social de Stanford, né, feito por Philip Zimbardo, um psicólogo. E nessa experiência, eles percebem como os grupos começam a adquirir valores de grupo de maneira muito rápida. É uma experiência que simula uma prisão. E pegam pessoas normais e colocam na função de guarda e de prisioneiro. E o cara começa a se comportar como guarda e o prisioneiro como prisioneiro, isso dá características específicas de uma maneira muito rápida. Na palestra, justamente, é feito um paralelo entre esse experimento e o que acontece em um curso, mas que também a gente pode levar isso para várias experiências sociais da vida da gente, de grupos. Que muitas vezes, quando você está em grupo, certas ações tomam valores e pesos maiores do que o pretendido. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Porra, quem nunca teve medo com um aluno quando chega muito instrutor? Porra, no curso
Porra.
operacional, quando você vê muito instrutor, já baixa a moral. Lógico que baixa a moral, porque o comportamento de grupo, ele tende a ser diferente do que o comportamento individual. E aí, o que é o conselho com relação a isso? É importante o planejamento e a atividade estar descrita e escrita para poder evitar que a gente tenha, às vezes, algum resultado que a gente não pretendia com a atividade. Isso para qualquer planejamento de capacitação, de qualquer âmbito, de qualquer atividade. Então, a gente tem que escrever, planejar, se reunir, né, com a coordenação e entender quais são os limites e ficar tudo acertado com mecanismos para garantir segurança, para, dar instrução, etc. E você saber que vai bancar ali a situação com tranquilidade, que assim, acidentes, como você falou, podem acontecer, é lógico. Você está lidando com a capacitação para promover um operador de alto desempenho para uma atividade de alto risco. Não tem como a atividade não ser também arriscada. E aí fala muito aquela pirâmide lá, aquela balança, né, de fidelidade e segurança. Se o meu
Isso
treinamento
aí.
tiver muita fidelidade, ele tem menos segurança. Se ele tiver pouca fidelidade, aí ele tem como ter muito mais segurança. Então, a coordenação, o planejamento pedagógico tem que ter esse equilíbrio e não é fácil. Com certeza não é fácil de ter. Bicho, a gente já está nos minutos finais aí, velho.
Vamos lá, cara. Quem não quiser ler o Efeito Lúcifer, faz o seguinte: vê um filme chamado A Experiência. A gente vê isso na academia de polícia. Tem um preso lá que é o 77. A gente apelidou o cara na minha sala de 77 porque ele era o mais revoltado. É o preso que incita a rebelião. E tem uma parada interessante também para quem trabalha no sistema penitenciário chamado efeito cárcere. Que o cara começa a pegar o trejeito do marginal. O cara começa a ficar. Eu digo isso porque a minha esposa é do sistema. Então o que acontece? É bem interessante porque ele anda meio que de mãos dadas com o efeito Lúcifer. Efeito cárcere. Cara, é sensacional. O livro é
Inclusive,
sensacional.
teve até um cara na live falando sobre isso. Ele, rapaz, se você parar para pensar direitinho, o agente penitenciário, ele tira um terço da pena junto com o detento.
Tira, ele faz a remissão ao contrário.
E aí
Ele
tem essa
trabalha um dia para
relação
três.
com vários efeitos psicológicos que ficam semelhantes, né, com relação aos sofrimentos, né, dentro do cárcere, do detento e do agente penitenciário. É uma coisa que o pessoal vem estudando bastante. É muito interessante isso daí. Meu irmão,
É isso
é
aí.
live boa, o tempo voa pra caramba. A gente tá aí com 2 minutos para poder finalizar. Olha, acabou de disparar aqui o tempo, aqui dizendo que tem 2 minutos para acabar. E eu queria começar já as considerações finais, e aí vou passar a palavra também para você. Porra, para mim é muito, muito bacana estar aqui nessa conversa, porque há muito tempo atrás eu acompanho o seu trabalho, vejo que você é. Porra, quando eu estava entrando na polícia, você já estava, porra, dando aula. E eu sempre vi você como um cara realmente de referência no Brasil em termos de treinamento. E é muito bacana estar trocando essa ideia hoje, estar conversando sobre esses aspectos e poder aprender também, né, com as coisas que você fala, e tanto não só aqui, mas também, porra, na conversa no Zap, a dica que você dá. E isso é bem legal. Eu acho que a gente precisa construir, né, conhecimento aqui no Brasil e compartilhar conhecimento. Então, fico muito feliz pela galera também que prestigiou aí. Meu irmão, e porra, obrigado mesmo.
Bom, irmão, obrigado. A minha admiração é gigante, é mútua por você, meu camarada. Vamos com tudo, grava essa live e depois eu vou te fazer um convite para uma live no meu Insta que tu vai gostar. Beleza,
Show.
galera? Vamos com tudo, meu
Meu irmão,
camarada.
valeu
Obrigado,
mesmo.
tá?
Galera, brigadão.
Valeu.
Vai ficar salva aí a live. Vou colocar no YouTube, vou deixar salva no IGTV, vou transformar em podcast, as mídias todas do universo, tudo aí, para todo mundo
Porra,
poder
Tony.
ver, beleza? Valeu, meu irmão.
Beleza.
Honra aí,
Valeu,
meu. Um
irmão. Vamos com
abraço.
tudo aí. Valeu, obrigado, hein? Valeu.